O receio de possíveis retrocessos na legislação atual mais uma vez marcou as falas dos participantes de audiência pública da Comissão de Juristas que avalia mudanças na Lei da Lavagem de Dinheiro de 1998, que já foi parcialmente reformada em 2012. O representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, Vitor Cunha, destacou a dificuldade de punição caso seja retirada a autonomia do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, caso a lavagem volte a depender de um crime antecedente. Cunha usou o exemplo de um crime ambiental chamado de esquentar a madeira, ou seja, dar uma aparência lícita para a madeira extraída ilegalmente, para explicar por que a punição por lavagem de dinheiro ajuda a combater o crime anterior, que às vezes tem pena baixa e pode ser mais difícil de provar.
Intermediários compram madeira retirada ilegalmente em pequenas, médias, às vezes grandes propriedades e vendem essa madeira a grandes madeireiras irregulares que, por sua vez, praticam atos de branqueamento tanto em relação à madeira como em relação ao proveito econômico que dela decorre. As penas dos crimes ambientais, para não dizer lenientes, são insuficientes para desestimular essa prática, que é absolutamente lucrativa, de forma que o combate criminal ao desmatamento da Amazônia hoje depende fundamentalmente do combate à lavagem de dinheiro.
Para Daniel Gustavo Bonfim Araújo da Silva, diretor de Assuntos Legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, a atual legislação tem se mostrado eficaz no combate ao crime organizado. Por isso, qualquer reforma deve se restringir a aspectos específicos e pontuais. Ele considera que seria um retrocesso retirar o caráter de crime autônomo que a lavagem atualmente tem.
Seria um retorno ao que chamamos de legislação de segunda geração. A gente entende que essa restrição do rol de crimes antecedentes ela é prejudicial, que seria a vinculação da pena do crime principal à do crime parasitário e redução do espectro da pena de lavagem. A gente vê que, ao instituir um rol fechado de infrações penais, invariavelmente nós vamos ter omissões, deixando fora do escopo punitivo dessa lei aqueles agentes que lavam dinheiro oriundo de atividades criminosas não contempladas no rol.
Com relação às penas para o crime de lavagem, Daniel Bonfim argumentou que o intervalo atualmente previsto de 3 a 10 anos de reclusão é razoável para que a pena seja dosada de forma justa de acordo com o dano provocado. O desembargador Nino Oliveira Toldo, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, também defendeu que não sejam feitas grandes alterações à legislação vigente, pois grandes organizações transnacionais atuam no Brasil e o país não pode servir de local de lavagem de capitais. Ele defendeu que as penas por lavagem não devem ser atreladas ao crime antecedente.
Ideia de proporcionalidade de penas entre crime antecedente e crime de lavagem, isso não pode ser acolhido. É só pena se esvaziar a proteção ao bem jurídico tutelado pela lei de lavagem de capitais. Afinal, há inúmeros crimes antecedentes que, pelo nosso confuso sistema de leis penais, têm penas muito baixas, como, por exemplo, o descaminho.
Tarcísio José Souza Bonfim, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também defendeu que as penas para lavagem de dinheiro no país estão adequadas, se comparadas com o que é praticado no cenário internacional.
Faço questão de ilustrar. A Austrália, a pena para o crime de lavagem de dinheiro é a pena máxima de 20 anos. Canadá, 10 anos. Estados Unidos, pena máxima 20 anos. México, 5 a 15 anos. França, máximo de 10 anos.
Márcio Barandier, do Instituto dos Advogados Brasileiros, apresentou opiniões divergentes na reunião. Para ele, é impossível pensar no crime de lavagem de dinheiro sem o crime que o antecedeu.
O crime de lavagem de dinheiro pressupõe o ilícito penal anterior. É uma dependência intrínseca. É inconcebível, a nosso ver, a caracterização de um delito sem uma das suas elementares. Então, a independência dos processos, essa independência total, pode conduzir e tem conduzido, às vezes, a decisões contraditórias, até teratológicas, com condenações por lavagem de dinheiro, sem confirmação no sentido jurídico do ilícito penal anterior.
Barandier também defendeu na audiência a redução das penas para a lavagem com previsão de aumento de acordo com a gravidade do crime antecedente. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil na audiência, Juliano José Breda, criticou o que chamou de tentativa de criminalização do legítimo recebimento de honorários advocatícios, tema, segundo ele, recorrente no Congresso Nacional, com o argumento de que eles servem à lavagem de dinheiro. Segundo Breda, a OAB instaura processos e condena as sanções quando há casos de lavagem. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que é advogada e integrante da comissão, também comentou o tema.
O Estatuto da Advocacia é uma das leis que tem maior número de pedidos de emendas e de reformas ali ao lado da Lei Maria da Penha. Muitos desses visando, de alguma forma, alterar, regulamentar, trazer novas regras a respeito da questão dos honorários advocatícios. É importante que essa comissão debata, claro que o tema tem que ser posto à mesa, mas ela vem sendo debatida com muito rigor, com muita responsabilidade, com muita competência também, não só pela OAB, também no Parlamento.
O coordenador da Comissão de Juristas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, disse que pretende levar ao Parlamento os temas sobre os quais for possível construir um consenso dentro da comissão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.